Olá, eu sou a Juliana Calzin, editora de Época Negócios.
E eu sou a Andrea Janer, fundadora e CEO da Oxygen.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto e último episódio da série especial do Neg News sobre o SXSW de 2023. Durante esses encontros, eu, a Andrea e convidados especiais trazemos os temas mais quentes que marcaram o South by Southwest deste ano.
E no episódio de hoje, a nossa conversa é sobre o futuro da saúde. Vamos falar sobre as principais tendências dessa área que estiveram em pauta no SXSW, das novas fronteiras da longevidade até as tecnologias de biohacking e da conexão entre cérebros e máquinas.
Falamos também sobre os desafios de saúde mental para os próprios profissionais de saúde e como novos gadgets e aplicativos de monitoramento estão transformando o cuidado médico.
E para conversar sobre esses temas, contamos hoje com a presença de Stella Brandt, vice-presidente da AFRA, o maior hub de educação e soluções digitais para médicos da América Latina.
Falamos também com o Bruno Lagoeiro. Ele é cofundador e CEO da PebMed, empresa focada no desenvolvimento de soluções de apoio à decisão clínica. Stella e Bruno, muito obrigada por aceitarem nosso convite. É um prazer ter vocês aqui no Neg News.
Obrigada, Stella e Bruno, por estarem aqui com a gente. Muito feliz.
Olá, pessoal. A gente também ficou muito feliz com o convite. É um super prazer e uma honra estar aqui com vocês.
Obrigado novamente pelo convite. Espero que a gente consiga criar um episódio super bacana com muita informação para quem está ouvindo.
Legal. Vamos, com certeza. Bom, eu já queria começar falando sobre um aprendizado que foi comum a várias palestras no South by Southwest sobre o futuro da saúde, que aponta para uma tendência dela estar cada vez mais nas mãos dos indivíduos, seja com empoderamento garantido aí pelos gadgets, pelos aplicativos, ou ainda pela possibilidade de um monitoramento domiciliar. Queria começar perguntando para vocês se vocês acham que é possível incorporar tecnologias ao cuidado médico sem a perda do componente humano e da sensibilidade, e como que vocês acham que isso seria possível, também quais os riscos dessa abordagem mais individual.
O conhecimento médico ele está se expandindo exponencialmente. Até tem alguns dados da American Clinical Association que mostram que na década de 50 o conhecimento médico dobrava a cada 50 anos. Nos anos 80 já passou para ser a cada 7 anos. E atualmente eles divulgaram recentemente que esse conhecimento médico dobra a cada 73 dias. E assim como a medicina evolui, os pacientes também têm muito mais acesso a informações e desde que elas sejam verdadeiras, claro, eu acredito que isso é muito bom. Outro dia eu ouvi a doutora Mariana Perrone, que é clinical lead do Google, falando sobre o conceito que ela chamou de e-paciente, que são aqueles que são super conectados e são também muito mais engajados, equipados, empoderados, e eles conquistam, assim, a gente pode dizer, mais autonomia para tanto o seu automonitoramento em casa, dependendo menos até de idas a clínicas presenciais, seja pela telemedicina, que ele consegue fazer essa ponte, seja realmente monitorando as suas funcionalidades. Então, ter essa quantidade de informação, a quantidade de testes que hoje são vendidos em farmácia, dá muito mais autonomia e pode depender menos dessas idas a clínicas e a postos de saúde de uma forma geral. Como risco dessa abordagem, eu vejo, obviamente, a automedicação e a disseminação de notícias falsas. Então, por isso, é muito importante ter uma curadoria de confiança para garantir que as pessoas estão tendo acesso à informação relevante. Então, sempre checar a fonte daquela informação que você está buscando, porque ter esse paciente mais bem informado sobre sua saúde, sobre sintomas e sobre possibilidades é muito bom para os médicos também, pois eles podem melhorar muito a qualidade da anamnese, né, que é aquela ficha inteira que se faz antes para saber o contexto do paciente e também dos tratamentos. Então, é imprescindível incorporar a tecnologia ao cuidado médico para que ele tenha mais tempo e foco nas interações humanas que são tão relevantes para chegar no diagnóstico correto. Mas queria ouvir o doutor Bruno aí falando mais, que é um especialista.
Ia perguntar para ele, até também à luz assim, do que foi discutido no festival, né? Como é que você vê esse ponto?
Muito bacana, acho que a Stella fez uma mega introdução, né, na verdade, e eu consigo entender que Na medicina, ela não é muito diferente, na verdade, de outras profissões, né? Assim, acho que o festival, né, o South by Southwest, ele não é um festival dedicado a uma área específica, e eu acho isso que é a grande vantagem de você participar, a capacidade de você conseguir se expor a ambientes tão diferentes, tão distintos, de uma maneira tão incrível. E, ao mesmo tempo, acho que a gente pega, por exemplo, pontos como a gente viu na palestra da Amy Webb, né, do keynote dela, que foi um super destaque, né, todo o impacto que a gente já consegue enxergar, principalmente quando a gente pensa em tecnologias como a inteligência artificial, que, na minha visão, foi o ponto alto, né, do encontro, né? Assim, acho que o impacto do lançamento do chat GPT versão 3, né, no fim do ano passado, do GPT do 4 agora, no início desse ano, né, e todo o acesso, esse frame, essa interface mais amigável que colocou a gente conectado ao uso da inteligência artificial no nosso dia a dia. Surgiram muitos questionamentos, obviamente, quando a gente pensa em medicina, né, tem paralelos do tipo, daqui a alguns anos a gente vai conseguir olhar para trás e pensar como a gente fazia a medicina de uma maneira diferente sem essas tecnologias, como a tecnologia de IA, a tecnologia de realidade virtual, né, enfim, de realidade aumentada para cirurgias, por exemplo. Mas o que eu consigo entender, acho que principalmente a curto, médio prazo, né, sem tentar, obviamente, jogar um horizonte tão distante, é que na medicina, as decisões de como a gente aplica o uso da tecnologia, elas não são tão triviais como a gente vê em outros setores, né? Então, a gente viu revoluções muito incríveis na forma como a gente faz as coisas, por exemplo, no setor de locomoção, no setor de alimentação, no setor de entretenimento, né? Com o surgimento aí de diversas empresas que mudaram toda a forma como a gente se relaciona com produtos de consumo nessas áreas. E na medicina, acho que tem algumas etapas que acabam sendo respeitadas por questão de regulamentação, por questão de adoção e principalmente pelo componente vida, né, em si. Então, a gente sabe que, como a Estela mesmo acabou de citar, tem preocupações, obviamente, que passam, né, enfim, quais são os desfechos impactados por determinadas tecnologias incorporadas. E eu acho que o ponto principal, e isso foi muito debatido, né, mistura um pouco esse viés aí de regulamentação com questão ética em si mesmo da própria medicina. É claro que a gente fica muito impressionado quando a gente vê as possibilidades, por exemplo, de diagnóstico mais avançado, utilizando inteligência artificial, né, incorporando ali sinais e sintomas, processamento mais rápido do raciocínio clínico através de pesquisa científica, ou então, por exemplo, realmente da realidade aumentada em procedimentos, mas com certeza eu acho que a gente vai ter etapa a etapa chegando.
Só complementando, teve também uma palestra da Apple, né, falando sobre os wearables, né, as tecnologias vestíveis, e claramente não só a Apple, mas vários outros players vão continuar aprimorando e lançando mais sensores de saúde, tanto seja via Apple Watch, seja outros wearables de outras empresas. Mas a evolução disso, de fato, é inegável e cada vez mais vai estar literalmente na palma da mão todas as informações que as pessoas precisam ter sobre sua saúde para procurar um médico na hora certa.
E melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Porque esses indicadores que hoje a gente consegue ter através dos dados que esses wearables nos entregam, né? Os dashboards são cada vez mais amigáveis, né? Você consegue ter uma interpretação até mais autônoma, né, daquilo tudo, implementando pequenas mudanças na sua rotina, pequenos hábitos, né, que vão acabar em última análise, ajudando a gente a viver melhor, com mais saúde, né? Um assunto que eu acho que está super conectado com essa história do protagonismo do paciente, né? Teve muito a ver com um assunto também super forte lá, que foi longevidade, né? Tinha muitas palestras falando sobre essa expectativa de vida cada vez maior, né? Que a gente está vivendo hoje, vai viver, né, 100 anos, talvez até um pouco mais do que isso, e não só viver muito tempo, mas viver com qualidade, né? Então, como vocês acreditam que as descobertas científicas recentes sobre a genética humana vão afetar essa qualidade de vida, essa expectativa da vida, né? E quais são os desafios para a indústria da saúde e, por outro lado, as oportunidades?
É um super bacana, e até acho que, André, cruzando um pouco com o que você falou, quando a gente fala de longevidade, né, que é uma realidade, né, enfim, a gente vê um crescimento acelerado da população idosa, né, em todo o mundo, em todos os países. A gente tem que falar em qualidade de vida, né? Não existe longevidade sem qualidade de vida, né? Então, quem gostaria de viver 100 anos, uma vida que não é boa, né, uma vida que não tem autonomia, que não tem segurança para você poder viver ela da melhor maneira possível, né? Enfim, isso passa por diversos fatores. Realmente, o tema longevidade foi muito discutido em diversas óticas, enfim, desde coisas simples de hacks que passam por assuntos cada vez mais debatidos, né, que são fórmulas básicas de como você tem uma boa vida no futuro, né? Então, cuide do seu corpo agora, né, e resgate no futuro essa qualidade de vida. Então, entender muito sobre como alimentação, sono, exercício físico, né, e cuidado em saúde mental, né, principalmente quando a gente pensa em rede de apoio, rede de contato, né, a solidão é um problema muito grave em quem vive mais tempo, né, enfim, as pessoas mais idosas, além, obviamente, de começar a falar em tecnologias de ponta de lança, né, então, movimentos relacionados a tratamentos genéticos, né, modificações ali do DNA e tudo mais, temas que são muito discutidos já no mundo como um todo, mas que no fim do dia, novamente, né, enfim, como eu citei anteriormente, passam por questões que são questões éticas também, né? É claro que quando a gente olha aí nos últimos anos, todo o conhecimento que a gente descobre, né, ao longo do tempo, do que faz bem e do que não faz bem e do que vai impactar você ser, né, enfim, um idoso que tem qualidade de vida, a gente não pode deixar de falar de temas como, por exemplo, exposições que a gente acaba tendo desde alimentação, poluição, né, estresse, outros assuntos que antes a gente não era submetido na intensidade que a gente foi submetido aí provavelmente nas últimas décadas e que vai gerar impacto em todo o nosso corpo e até mesmo no nosso DNA, né? Cada vez mais que essas pesquisas avançam, cada vez mais que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre esse tema, mas a gente tenta mudar, acima de tudo, os hábitos das próximas gerações em relação a isso. E aí acho que uma outra perspectiva, né, olhando não só o que a gente pode fazer agora e que vai impactar no futuro para que a gente tenha uma boa vida quando a gente estiver na fase mais envelhecida, a gente tem que pensar como é que a gente vai cuidar dos idosos hoje. E aí a gente tem grupos muito distintos, né, porque a gente quando pensa no idoso, né, no conceito, enfim, quando a gente pensa na pessoa acima de 60 anos de idade, 65 anos de idade, a gente sabe que a gente tem grupos muito diferentes com necessidades diferentes. Então, quando você pensa num grupo de 60, 70 anos, ele é completamente diferente de um grupo de 80, 90 e de 100 para cima, né? Enfim, quais são as necessidades desse público, né? Que tipo de adaptações você tem que fazer? E uma coisa que foi muito debatida, algo que veio muito ao centro da discussão, principalmente, né, enfim, em sistemas de saúde que já começam a olhar o paciente realmente de ponta a ponta, é como é que você aplica dentro de casa tecnologias que não só previnem, né, acidentes ou eventualmente questões relacionadas à retirada de autonomia do idoso, né, enfim, do celular, mas principalmente o uso, né, enfim, de ferramentas de monitoramento e acompanhamento para entendimento melhor dos cuidadores que estão ao redor, que podem ser, né, desde os familiares até cuidadores contratados, profissionais. Então, acho que, de acordo com cada etapa, né, enfim, cada necessidade, cada nível de autonomia, eu acho que cada vez mais a gente vai enxergar, e essa é uma indústria muito, muito quente, né, essa indústria de cuidado de idosos, para se desenvolver soluções que tenham características específicas e que partam de elementos como, por exemplo, o investimento na parte domiciliar. Então, a gente tem que tentar pensar aí em soluções, tanto que conversem com quem hoje ainda não é idoso, mas vai ser daqui a alguns anos, que é, por exemplo, o meu caso, né? Isso não passa muito distante de hábitos de vida e, obviamente, também nessa população que hoje já se instala. E, com certeza, eu acho que essa é uma área que vai surgir muita, muita novidade, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
Essa pauta está cada vez mais necessária e relevante, até porque a gente não quer durar, né? A gente quer viver. Então, viver muito tempo já é uma realidade, muito mais tempo do que antes já é uma realidade. E até vendo dados que essa longevidade global dobrou nos últimos 100 anos e que metade das crianças hoje, que tem menos de 5 anos, vão viver mais de um século, impressiona e, ao mesmo tempo, assusta se a gente não conseguir acompanhar toda essa evolução e esse cuidado no dia a dia, fazendo, de fato, promovendo uma vida melhor para a gente e para todo mundo. Acho que tem duas palestras que me chamaram a atenção em relação a esse tema. Uma foi da cofundadora do 23andMe, que eu acho que tanto ela quanto a Apple deveriam ter colocado um quiosque de venda lá fora, porque eu tenho certeza que muita gente que ainda não tem adotaria os produtos para conhecer, se autoconhecer melhor e até... Eu fiquei muito impactada pelas duas. Acho que eles já estão investindo há bastante tempo de como que as pessoas podem entender seu DNA e como que entender essa informação genética revoluciona não só a ciência, mas também o autocuidado. E a outra foi dos truques, né, do Beyond Biohacking, dos truques para melhorar a performance, aumentar o foco, como que você vive melhor e vive mais, tendo mais informações a tudo que se refere a você e ao seu estilo de vida.
E aí, gente, eu queria colocar um outro tema aqui também que é importante quando a gente pensa em cuidado, que é o cuidado com os próprios profissionais de saúde, né? O festival trouxe esse tema da importância da saúde mental dos profissionais da área de saúde. Uma das palestras, por exemplo, falou sobre o burnout no setor, que foi um tema que a pandemia também trouxe à tona, né? Já que agravou ali a pressão nesses profissionais. Como que vocês veem esse debate sobre a saúde mental dos profissionais de saúde evoluindo aqui no Brasil? Bruno.
Ótimo. Esse é um tema super relevante e a gente realmente viu aí a pandemia, né? Enfim, foi um momento de bastante estresse, acho que para toda a população mundial, mas especificamente, né, enfim, para os profissionais de saúde, acho que teve duas questões que se conectaram, né? E o burnout fala muito disso. Que é as horas exaustivas de trabalho, né, e o esforço, e ao mesmo tempo também o efeito psicológico, né? Acho que nós profissionais de saúde somos preparados a cuidar do outro, né, e salvar vidas, né, enfim, mas a gente se via muitas vezes de mão atada por não entender exatamente o que estava acontecendo e não ter tanta explicação, associado novamente ao medo, como ser humano também, de se infectar familiares, voltar para casa, estar distante das famílias, junto com as horas longas dedicadas. E no festival, né, enfim, no South by Southwest, esse tema realmente ele veio, o tema saúde mental, né, que cruza até com o que a gente vinha falando sobre justamente longevidade, né, enfim, todo o impacto do estresse a longo prazo, né, isso também veio à tona, e principalmente como é que a gente pode, através da tecnologia, ajudar esses profissionais de saúde, né, se sentirem melhor em seu ambiente de trabalho. Parte da missão, acho que de qualquer empresa de tecnologia em saúde que desenvolve soluções que atuam para médicos ou outros profissionais, é pensar justamente como essas horas de trabalho vão ser mais eficientes, como a gente vai encontrar o equilíbrio realmente entre as horas de trabalho e o estresse gerado por algumas atuações que o médico precisa ter no seu dia a dia e, obviamente, também como a gente permite com que ele encontre esse propósito dentro da sua jornada profissional, que é cuidar do outro, né? Então, acho que aqui na AFI a gente tem olhado muito para isso. No festival, várias soluções foram debatidas nesse tema, né? Principalmente questionando questões como, por exemplo, a hiperconectividade que o médico e o profissional de saúde acaba sofrendo. A gente não tem como fugir desse tema. A gente sabe que, por exemplo, do ponto de vista de relação profissional de saúde e familiares, né, e pacientes, o uso, né, do smartphone, de todas as ferramentas associadas a isso, também acabou gerando mais uma sobrecarga, né, uma incapacidade de muitas vezes se desligar, se desconectar para ele cuidar, enfim, do seu lado mental, da sua necessidade, daquilo que ele pensa. E a gente aqui na AFI, a gente está muito atento nesse tema. Ano passado a gente fez uma pesquisa, né, enfim, a gente tem um núcleo chamado Research Center, e a gente fez uma pesquisa muito interessante, eu queria até compartilhar algumas informações com vocês. A gente fez uma pesquisa entre junho e julho de 2022, foram quase 3.500 médicos respondendo o nosso questionário, e a gente descobriu alguns dados, né, sobre médicos brasileiros bastante assustadores quando a gente pega uma perspectiva do que esses profissionais muitas vezes se submetem. Então, por exemplo, quase metade dos respondentes já tinham diagnóstico de depressão, enfim, quase metade deles sofriam de transtorno de ansiedade ou já tinham sofrido em algum momento, e mais de 60% já tinham fechado em algum momento da sua carreira a síndrome de burnout. Além disso também, a gente via que quase 65% deles não dormiam o número de horas recomendadas, né? E se a gente sabe que para a longevidade o sono é um fator cada vez mais reconhecido como um fator fundamental, mais de 67% não mantinha atividade física regular e atividade de lazer, né? Então, a gente vê aí vários elementos dessa sobrecarga e eu acho que o nosso papel e o que a gente enxerga, né, enfim, quando a gente está num evento como esse, é que essas tecnologias elas não podem apenas tornar mais eficiente em alta produtividade e tratar o médico como um robô, né? Inclusive, eu que sou um defensor, né, do uso da inteligência artificial para apoio à tomada de decisão, que é a área que eu mais tenho conhecimento e mais gosto, né, enfim, que é o momento do diagnóstico, tratamento, a escolha do médico. Eu entendo que a inteligência artificial ela vem e cada vez mais ela vai ser parte de um processo onde a gente não vai esperar desse médico que ele seja, enfim, uma super máquina, né, que seja uma assertividade de 99%, 100% daquilo que ele tem que fazer, que a gente retire um pouco dessa pressão que a gente use a tecnologia para tornar ele um super médico, para que assim ele possa gastar tempo com aquilo que ele consegue fazer melhor, que é cuidar do paciente, se relacionar e tudo mais com o apoio da tecnologia.
Aí essa palestra até que você citou, Juliana, me impressionou muito também, porque assim, é um tema imprescindível e urgente, e a palestra mostrou dados, complementando esses que o Bruno já colocou, dados muito alarmantes que mostram essa urgência. Assim, os médicos têm um índice de suicídio 2 vezes maior do que a população em geral, e a gente vê também em alguns estudos do CFM aqui, né, no Brasil, do quanto a longevidade em si também é comprometida pela qualidade da saúde dos médicos, tanto dos médicos homens, mas principalmente até das médicas mulheres. O tempo de vida é muito menor entre as médicas mulheres do que a população em geral e do que as mulheres em geral. Então, acho que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente viu esses dados numa apresentação da ONU, o quinto com mais casos de depressão. E acho que buscar esse equilíbrio e ter recursos para conseguir monitorar, pedir ajuda, né, é fundamental. E acho que dentro dessa frente de equilíbrio também, além das várias informações que a gente viu na palestra lá no SX, acho que outro dia eu recebi uma provocação de um psiquiatra e neurocientista que eu admiro muito, que é o Marco Marchioli. A gente estava falando sobre equilíbrio, sobre a busca do equilíbrio, e ele falou assim: o equilíbrio não deve ser buscado, ele tem que ser escolhido. O equilíbrio é onde você escolhe colocar a sua agenda, o seu tempo, a sua energia, e isso é fundamental para uma melhor qualidade de vida e até para você conseguir entender melhor a sua saúde, a sua longevidade e buscar por suporte se você não está bem, ou tentar até identificar quando você não está bem, porque às vezes a gente não consegue nem ter essa consciência. E estar atento a isso é fundamental para oferecer e dar suporte o quanto antes, porque é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas mundiais que a gente vive hoje.
É uma questão de fazer escolhas com mais intenção, né? A gente ter mais intencionalidade, né, nas nossas decisões. Muito bom, queria trazer aqui um outro assunto, muito também me chamou muito a atenção no festival, me surpreendi com o número de palestras, Bruno, principalmente, não sei se você assistiu algumas delas, sobre as BCIs, né, as Brain Computer Interfaces, né, as interfaces cérebro-computador. Acho que teve umas 4 ou 5 palestras sobre isso, e também trazendo um termo novo para mim até então, que é o mercado de neurotech, né? Como o desenvolvimento dessas novas tecnologias e de estudos clínicos a respeito delas, né, como as oportunidades que estão sendo abertas e que cuidados precisam ser tomados na intersecção entre recursos tecnológicos avançados e a medicina?
Não, com certeza, excelente ponto, e eu fico muito empolgado, porque acho que a gente está vivendo uma verdadeira revolução desse assunto, né? Não é uma novidade, o que a gente sabe de interface cérebro-computador, né? Enfim, o BCI, né? Enfim, a sigla. E a gente, na verdade, já há alguns anos, já tem muita pesquisa acontecendo, porque, no fim do dia, superar essa barreira e tornar ela mais acessível para a população ajuda em diversas frentes diferentes da medicina, né? É quase como se a gente tivesse... nesse momento, né, enfim, é numa revolução, enfim, uma nova era de como a gente vai fazer desde diagnóstico, a reabilitação, enfim, a comunicação e monitoramento de determinadas questões que envolvem o cérebro e o corpo como um todo. Acho que um dos exemplos mais antigos, né, enfim, mais comuns, era em relação a pacientes que tinham algum déficit auditivo em si. Já há algum tempo já se utilizava essa tecnologia de BCI para auxiliar esses pacientes, mas o que a gente tem visto aí de novo e que eu ouvi um pouco mais, né, enfim, participando do festival, passa desde como a gente vai aprimorar o uso, por exemplo, dessa tecnologia para diagnóstico de casos como, por exemplo, síndromes psiquiátricas, síndromes de transtornos de ansiedade, ou então o uso dela em personalização de tratamento, né, a partir de características de ondas cerebrais, principalmente para doenças neurológicas em si, né, por isso até o termo neurotech cunhado dentro disso. A questão de monitoramento em tempo real da atividade cerebral, isso sempre foi uma dificuldade na medicina, sempre muito trabalhosa, né, enfim, e dificuldade também de acompanhamento contínuo ali, mais seguido, principalmente em pacientes críticos, em coma, em procedimentos cirúrgicos mais complexos. E uma das áreas que eu acho que é mais interessante, assim, é a área de comunicação. E quando eu gosto de pensar em comunicação, reabilitação, enfim, controle, né, de equipamentos, desde, por exemplo, pacientes com deficiência que, enfim, possuem dificuldade em se comunicar, né? E aí você pode utilizar ondas cerebrais e transformar isso em um tipo de linguagem propriamente dito, né? E aí acho que dos mais diversos casos distintos que a gente consegue imaginar na medicina, até a comunicação com equipamentos para poder dar autonomia às pessoas, então controle de próteses, órteses, enfim, cadeiras de roda e tudo mais. Então, acho que esse é um tema que é muito relevante e, com certeza, acho que a gente está aprendendo ainda sobre ele. Ele precisa ser popularizado, principalmente para os pacientes começarem a entender um pouquinho mais de como essa dinâmica pode ser solicitada ao seu médico ou acompanhada. Obviamente, tem uma questão de barateamento do custo, né? Enfim, de implantação de algumas desses sistemas. A gente sabe que existem três níveis diferentes, né, de BCI. Tem as BCIs que podem ser não invasivas, que são as mais simples, como, por exemplo, essas para audição, né? Tem as parcialmente invasivas, né, com chips, né, que ficam implantados no crânio, e até as totalmente invasivas aí da famosa Neuralink, que fala de chips no cérebro, né? Enfim, até comentários sobre telepatia e comunicação humano-humano se discutiu lá no evento. Mas eu acho que, acima de tudo, o investimento e a popularização do tema vai permitir um salto enorme em áreas da medicina que, muitas vezes, a alopatia, a medicação sozinha não resolve, ou de situações que antes pareciam irreversíveis para a gente, né? Então, dando autonomia para as pessoas, incluindo elas, fazendo a comunicação, né? Enfim, e a movimentação delas mais fácil. E do ponto de vista, acho que desse novo setor, né, a gente está falando aqui, acho que de várias trends, de áreas que, com certeza, principalmente para novos empreendedores ou para empresas que querem, enfim, inovar ou adentrar outros segmentos que são tendências de saúde, a Neurotech, né, ela passa realmente por uma verdadeira revolução. Acho que tem diversas novas patentes que estão surgindo, desenvolvimento de hardwares em relação a isso. Porém, é uma área que necessita de muito estudo clínico, de muito investimento científico e financeiro, acaba sendo realmente uma área muito próxima ao mundo acadêmico, né? Talvez aqui no Brasil a gente ainda esteja andando num passo um pouco mais atrás em relação a outros países, mas eu acredito que, com certeza, nos próximos anos a gente vai ver muita coisa diferente chegando por aqui.
Agora, queria trazer outro tema que teve bastante presente na trilha de saúde do SXSW, que foi o do intestino como segundo cérebro, já que a gente está falando em cérebro. Vimos algumas discussões falando sobre a importância da microbiota intestinal e sobre como que ela impacta a nossa saúde, regula, inclusive, nossa saúde mental. Vocês acompanharam esse tema por lá? Como que vocês viram essas discussões?
Ótimo. Esse é um tema também que ele passa entre os pilares, né, da medicina e, enfim, não é uma novidade, mas eu acho que tem sido uma tendência conforme a gente vai entendendo melhor a nossa relação até com a alimentação dentro daquela relação que eu comentei, aquela equação aí que mistura sono, qualidade na alimentação, atividade física, relação social, né, enfim, que permite a gente viver mais e mais tempo. A gente já sabe, né, bastante tempo que a microbiota intestinal, enfim, que é composta por bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos em si, ela precisa ter um equilíbrio não só para garantir que o nosso intestino funcione adequadamente, né, que é um dos exemplos, acho, mais básicos que a gente acaba encontrando, né, então quando tem uma gastroenterite, você pensa logo em tomar um repositor de flora intestinal, mas também, mais recentemente, para aspectos inflamatórios em prevenção de doenças, né, a gente sabe que esse equilíbrio ajuda a gente a manter estados inflamatórios em níveis mais baixos e, consequentemente, diminui a gravidade de determinadas doenças sistêmicas. E também, recentemente, a gente viu o avanço e o conhecimento mais sobre produção de neurotransmissores influenciados por essa microbiota, né? Então, esse tem sido um tema muito debatido. A gente consegue entender dentro da medicina que o equilíbrio da alimentação, né, dentro daquilo que é mais fisiológico, aquilo que é mais natural, do que o nosso corpo foi preparado durante milhões de anos de evolução, com certeza é o que tem mais impacto. E hoje, né, enfim, a gente tem começado a estudar cada vez mais, né, a eficácia de alimentos já conhecidos, né, como novos alimentos, novas plantas, novos, enfim, novos vegetais que a gente pode incluir no nosso consumo do dia a dia e neuromodular, o nosso corpo em relação a isso. Então, esse é um tema que tem sido bastante endereçado. Acho que é um tema dentro dessas trends, né, de tecnologia e saúde, conhecimento científico, que com certeza vai se popularizar cada vez mais. É fácil, é acessível, tem impacto rápido, é natural. Então, acho que a gente vai passar por uma verdadeira revolução e daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai se questionar muito sobre como a gente se alimentava e do poder que a alimentação consegue ter em trazer uma vida mais saudável e permitir que a gente viva mais tempo.
Esse é um tema que já me interessa bastante há muito tempo. Eu sou também sócia e advisor da Livap, né, uma empresa de alimentação saudável. E a gente estuda muito, como tanto os médicos, óbvio, como o Bruno já colocou, mas como é que a gente pode levar mais acesso dessa alimentação saudável e principalmente mais informação, seja para as pessoas do dia a dia, seja até ajudando a levar essa alimentação saudável para mais gente. Então tem o conceito, né, de plants over pills, como que a alimentação pode ser muito mais a base de alimentos naturais, de alimentos de verdade e plantas especificamente, e não remédio, né? O quanto você investe o seu tempo, sua energia numa alimentação e numa qualidade de vida que vai proporcionar uma saúde melhor e não uma cura de doenças melhor. Então, a importância dessa dieta variada e os perigos dos alimentos ultraprocessados estão cada vez mais sendo disseminados e propagados para que a pessoa busque ter uma comida de verdade no seu prato no dia a dia.
Muito bom, estamos chegando no final do nosso podcast. Queria amarrar esse finalzinho com uma rápida resposta de vocês sobre o que, que ficou, o que, que mais impressionou, o que, que mais chamou atenção, quais são as mensagens que vão reverberar por muito tempo no dia a dia de vocês, Bruno e Stella.
Eu posso começar aqui, e assim, eu sou apaixonada pelo SXSW, ele transformou não só a minha carreira, mas eu acho que como eu encaro os momentos de pausa e de necessidade de ganhar repertório e conseguir ter contato com pessoas e com temas que me instigam e me fazem abrir a cabeça de uma forma muito importante para o meu dia a dia como pessoa e como profissional. Esse ano a gente foi ao SX com 6 correspondentes da AFIA, né? Eram médicos, intraempreendedores, líderes de negócio, para a gente cobrir o evento e ver o que, que o mundo está pensando e discutindo sobre o futuro da educação, da saúde e do uso de tecnologias, né? Para tornar essa jornada do médico e dos pacientes cada vez melhor, mais potente e mais impactante. E abrir a agenda para sair do dia a dia e conseguir respirar, ver coisa nova, ver mais sobre temas que você já sabe, mais ainda sobre o que você não sabe, é sobre gerar repertório para ter mais referências, para que mesmo involuntariamente a sua cabeça faça essas associações mais potentes e mais inovadoras. Então, se eu puder dar um conselho aí para quem está nos escutando, é se dê o direito de pausar um pouco a sua rotina enlouquecida para reabastecer a cabeça, o corpo e as relações. É o que o SX faz comigo e é o que eu chamo dessas pausas aceleradoras, porque eles, de fato, você não perde tempo, você investe tempo e dedica ele ao seu autodesenvolvimento e depois replicar isso para mais gente.
Para mim, a experiência do evento foi realmente incrível. Eu tive o privilégio de estar com a Stella, que é uma veterana de SXSW, foi a minha primeira vez participando do evento, com certeza espero estar nele no futuro, em outras oportunidades. E acho que esse é um evento muito democrático em relação aos conteúdos abordados, né? A gente muitas vezes acaba indo para eventos obcecados em olhar apenas para as nossas áreas de atuação, mas a verdade é que dentro do SXSW você é exposto a tanta coisa simultaneamente, em perspectivas tão diferentes, com níveis de profundidade diferentes também, que permite você a se colocar em ambientes que muitas vezes você nem imaginava estar e que você talvez pensasse que não tem nada a ver com aquilo que é a sua missão aqui, e você acaba se descobrindo, né? Então, acho que é um pouco até cruzando com essas pausas aceleradoras que a Stella comentou. Na minha perspectiva, né, como médico, e foi surpreendente porque eu encontrei diversos médicos e outros profissionais de saúde, então eu recomendo, se você é um profissional da área da saúde, muitas vezes está obcecado apenas pelos nossos congressos, né? Enfim, naquele modelo mais tradicional, se expõe a um ambiente como esse, né? Eu acho que eu consegui assim, absorver tanta coisa interessante, tanta coisa diferente, acho que até indo além do que a gente conseguiu abordar aqui hoje, que já foram, enfim, tendências das mais distintas, né? Só ver, a gente falou desde parte de saúde mental, a neurotech, a parte de alimentação, entre outros assuntos. A gente conseguiu ver também muito sobre o potencial da personalização do tratamento e da relação médico-paciente nesse evento, né? Então, acho que toda a perspectiva do que ferramentas como as ferramentas de decisão, de telemedicina, prontuário eletrônico e cruzamento disso com a história de cada indivíduo, mostra que cada vez mais a saúde, né, a medicina em si, ela vai ser individualizada. E uma medicina individualizada, ela se importa com aquilo que cada sistema, que cada ser humano realmente precisa para o seu momento. Então, é um evento realmente incrível, falando muito sobre saúde, falando de coisas que não necessariamente parecem saúde, mas se conectam à nossa vida, já que somos todos seres humanos.
Muito bom. Acho que com isso a gente fecha aqui o nosso super episódio aqui sobre saúde no SXSW. E queria agradecer vocês por essa super aula aí que vocês nos deram.
Imagina, um prazer estar com vocês e aprendo todos os dias com você e com a Oxygen. Acho que essa troca é muito rica e conte com a gente. Como a gente puder disseminar mais conteúdo, mais informações, vai ser um prazer.
Muito obrigado.
Obrigada, Bruno e Estela. Até uma próxima.